Estou de barriguinha cheia. Que sentimento bom, não é? Queria começar este episódio com uma recomendação cultural para os amantes de sushi de Lisboa. Encontramos um sítio bacana, eu e a minha família, que estava com 50% de desconto no The Fork. E portanto, se o aí em conta, porque nós fomos quatro, então fica carote. No Restelo, mesmo em frente ao estádio do Belenenses. Rainbow Sushi. Não sei se é novo, se não é. Mas vimos no The Fork, não sei o quê, descontos. Pá, é bem bacana. Os empregados, tipo, é empregada, ou seja, é só uma senhora que serve à mesa. Bué da simpática. E quem estava a cozinhar eram estrangeiros, tipo asiáticos. E agora com este livro, se não ouviram o episódio passado, ouçam sobre o livro Disse-me o Adivinho. E o livro fez-me pensar bué e querer saber sempre qual é que é a nacionalidade dos asiáticos com quem eu me cruzo. Porque eu agora estou bem curioso, tipo, para saber quais é que são as crenças e, tipo, será que eles vão, tipo, à procura de astrólogos para saberem o seu futuro? Será que os consultam, tipo, em Portugal? Ou será que essas crenças, tipo, ficaram para trás? Ou será que, tipo, nunca na vida acreditaram sequer? E a minha mãe disse logo, ah, eles são muçulmanos, não vês? Porque havia uma senhora que tinha hijab, não sei se chama hijab, ou burka, pá, não sei bem. Sinto que há vários nomes e podem ser diferentes, eu não sei bem distinguir, mas pronto, é aquele espécie de lenço, tipo, à volta da cabeça. Mas, ou seja, eu sinto que há um bocado esta dificuldade, mas depois ponho-me no lugar deles e penso, tipo, será que eles também, quando veem outros asiáticos, tipo, ficam logo, ah, este aqui é claramente do Bangladesh, eu. Este aqui, tipo, não tem nada a ver connosco, tipo, é da Arábia, é Saudita. Um bocado como nós, tipo, epá, isto tem mesmo cara de francês, ou isto tem mesmo cara de alemão ou sueco, estão a ver? Achei engraçado esse exercício, pá, portanto, bué da bom, se forem com desconto, fica até um preço razoável. E a comida, pá, é muito boa, vem rapidamente, ou seja, a entrada, tipo, e a fachada, tipo, não é muito convidativa, estão a ver? Tipo, ou seja, sabem daqueles placares com letras que vão passando, estão a ver? Tipo, que tem nas lojas, tipo, asiáticas, tipo, a dizer Open, ou então o nome do restaurante ou o nome da loja. Pronto, tem isso. E é, tipo, é meio manhoso, não é? Porque os restaurantes normais, tipo, ocidentais, não têm nada à vista. É só, tipo, Tasca do João, estão a ver? Ou algo assim. Mas entrámos, pá, foram bué de atenciosos. E pronto, eu também estou bué de curioso sempre para saber se são tailandeses para eu mandar o Mai Pan Rai, aquela frase enigmática do episódio passado. E por falar nisso, eu estou a gravar isto dia 20 de agosto, estou a gravar com antecedência porque à altura que estão a ouvir isto eu estarei a animar um campo de campinaços mais uma vez, por Coimbra, no meio do nada, tipo sem rede, então é impossível gravar lá e dar upload. Mas o que é que eu estava a dizer? Sim, e então eu estava tipo a ver, sabe, no Disney Plus, tipo, filmes para ver. Porque é só um bocado de, pá, não tenho tipo, ok, preciso, não tenho tipo uma mega lista super tipo ordenada e é tipo, ok, tenho que ver este filme bem interessante. Não sei, estava só tipo a fazer scroll e vi um que se chamava A Praia. Eu tipo, pá, praia, bacana, férias, a praia. A imagem, tipo, a imagem do filme é o Leonardo DiCaprio. Eu pensei, pá, bacana, Leonardo DiCaprio. Não me desiludo, tipo, o filme deve ser bacana. E então meti, tipo, ou seja, sem ver sinopse, sem ver em que ano é que foi o filme, sem ver nada. Pá, e o filme, pá, curti bué. É bué interessante. Dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia, já não me recordo. E é basicamente, começa em Bangkok, que é tipo, ok, bué interessante porque estou a ler este livro e fala bué sobre o Bangkok e o modo de vida, e eu percebi bué, tipo, eu consegui testemunhar no filme aquilo que o te disseram, tipo, escrevi no livro, que é tipo mega confusão, bué de motas, bué, ou seja, uma Bangkok muito ocidental, estão a ver? Não é que eu tenha conhecido como os primórdios da cidade de Bangkok, mas seja, via-se que era uma cidade já mais tipo ocidental, muito virada para o comércio, para vender. Pá, muito barulho, tipo suja, não sei bem. E pronto, pá, e o filme tem partes meio crazy. Não quero dar muitos spoilers, mas basicamente é um americano que vai para Bangkok. O americano é o Leonardo DiCaprio. E vai tipo, sei lá, aquilo que eu falava também no episódio passado, vai por causa do budismo. Ele não vai por causa do budismo, mas à semelhança das pessoas que vão à procura do budismo, são estes ocidentais que vão para a Ásia à procura de, sei lá, libertar-se, tipo, de sair um bocado do mundo materialista, e do mundo ocidental e das pressões, entre aspas ou não entre aspas, da sociedade. Então vai à procura, sei lá, de paz, de conectar-se mais com a natureza, e acaba por conhecer um maluco que lhe dá um mapa, supostamente, de uma ilha que é tipo incrível, de uma praia que é tipo incrível, tem água tipo cristalina, tipo coqueiros, tipo tem uma planície tipo de weed, tipo de erva tipo para fumar, pronto, essa parte não sei. Mas é, então basicamente o filme é esse, depois que se ele descobre ou não essa ilha e vai para lá e não sei. Não quero dar muitos spoilers, mas gostei imenso. De, sei lá, desta ideia de fugir um bocado. Primeiro, tipo, ou seja, estou com boa vontade de ir à Ásia. Ao mesmo tempo tenho consciência que é perigoso, tipo, é meio desconfortável porque ainda em jovem, tipo, não vais ficar nos melhores hotéis e depois os hotéis medianos já têm condições meio que baratas debaixo da cama, tipo, coisas mal isoladas. Não sei, é meio sketchy, tipo, há uma insegurança que se calhar na Europa não há. Porque é diferente e conhecemos mais e as culturas são diferentes. Mas pronto, tem também uma atriz super conhecida que é, pá, não sei o nome, mas é a Rainha do Gelo, nas Crónicas de Nárnia, pá, que é um filme que eu já não vejo há muito tempo também. Pá, achei mega engraçado, tipo, está só a fazer scroll e isto bater mesmo naquilo que eu estava a pensar ou a experienciar ao ler o livro. Mas já, pronto, passa-se aí em Bangkok, capital da Tailândia, e há uma parte que ele fica meio crazy. Não sei, sinto que explora mesmo bem, tipo, também o quanto queremos defender uma situação e o que é que estamos dispostos a fazer para salvar esta ideia de, não, tipo, este é o nosso cantinho, isto é o nosso conforto, não nos podem roubar isto. Porque pronto, há um grande dilema no filme, mas convido-vos mesmo a ver a praia. E estava agora a pesquisar. E tem, pá, o filme teve várias polémicas, inclusive é tipo tribunais, porque a Tailândia, eu vou ler um bocado, o filme levantou uma grande controvérsia e esteve a ponto de ser proibido nos cinemas tailandeses, a pedido dos políticos do país, por ofensas ao budismo e por mostrar o país como um paraíso para o consumo de drogas. Lá está, nesta ilha, tipo, há uma grande, não é muito grande, mas tipo, é um campo tipo, cheio de droga e é tipo contrabando e não sei o quê. Após o lançamento do filme, ecologistas, juízes, políticos e moradores da ilha entraram na justiça contra 20th Century Fox, sabe, quando começam os filmes tipo taratatan, pronto. Por alterar a paisagem original do local, para ampliar a praia e plantar coqueiros adicionais. A Suprema Corte da Tailândia condenou em 2006 a Fox a pagar os danos do ecossistema, mas estes foram superados pelo tsunami em 2004. Pá, ou seja, estas, tipo, outra face da moeda dos filmes, que nós vemos tipo o filme, pá, é bacana, e às vezes não procuramos tipo mais sobre o filme, tentar perceber tipo os meandros das gravações, o que aconteceu, se houve stress, tipo, porque às vezes há stress e nós nem temos essa noção. Mas sim, recomendo. Depois, ou seja, estou a ver, este episódio é um bocado, está um bocado improvisado porque eu estou a gravar 2 dias depois de ter gravado o último, tipo, ou seja, não se passou assim grande coisa. Mas há uma cena que eu queria falar aqui à boia, com vocês e que já, com vocês. E que já tinha guardado nas notas de telemóvel, que é. Eu sou um bocado velho, pá. E acho que há pessoas que se identificam com este paradigma. Não sei, simplesmente gosto, tipo, e vibro com representações, tipo, tudo que tem a ver com os anos 80, seja, tipo, música. Ah, esqueci-me de dizer uma coisa. É um jogo giro, é tentar perceber, seja, sem ver o ano em que o filme saiu ou foi realizado, tipo, tentar descobrir em que ano é que foi. Eu disse 2003, ou seja, na minha cabeça eu tento, tipo, 2003, ou seja, ao ver o Leonardo DiCaprio com aquela idade, ou seja, mais novinho, ver também, tipo, designs, tipo, qualidades de câmera. Eu disse 2003, mas o filme era de 2000, e acho que é um bom jogo, tipo, para se jogar. Também dá para perceberem com as referências, tipo, que referências é que tem, se não tem referências mais avançadas, então não deve ser muito novo o filme, deve ser mais velho. Não sei, é um jogo giro. Mas estava a falar, então, 280, que eu vejo religiosamente uma série portuguesa, que é o Conta-me Como Foi, que já existe há algum tempo, em que está para aí na oitava temporada agora, ou sétima, não sei bem, e é inspirada numa série semelhante, tipo espanhola, que eu ainda não vi, mas quero ver, porque indo para a Espanha faz sentido. Eu não sei, pá, primeiro, os atores, tipo, são já icónicos, tipo Rita Blanco, Miguel Guilherme. E uma cena muito engraçada que eles fizeram é, sabe a trilogia dos filmes que eu já falei aqui, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, em que os filmes, tipo, acompanham a vida dos atores, ou seja, são os atores que quando têm, tipo, aí 20 e tal anos, quase 30, gravam o primeiro, depois passado mais uns 10, 15 anos, gravam o segundo, e depois quando já têm, tipo, 60, 50 e muitos, gravam o terceiro. E é giro ver, tipo, as idades deles, tipo, nos filmes. Isso acontece com esta série, porque no início, o personagem principal, que é o Carlitos, tudo gira bem à volta dele, mas, ou seja, não é uma série, tipo, ou seja, é super focada no Carlitos e na história dele, tipo, é focada mais na sociedade, mas quando é o narrador a falar, tipo, é tipo o Carlitos a narrar, estão a ver? Que agora já não é Carlitos nenhum. É o ator Luís Ganito, que já está grandão, tem 20 e poucos. E basicamente é mesmo engraçado, porque quando eu o vi pela primeira vez, ele era uma criança, e agora está, tipo, com a minha idade, e continua a fazer esta série, tipo, a acompanhar a vida dele, e as personagens, tipo, mudam, e mudam, ou seja, mudou a personalidade, mas porque cresceram, estou a ver. Eu acho que isso é muito interessante, pá. Mas eu não sei, há algo que me cativa. Lá está a música, está imensas bandas portuguesas bacanas, tipo Heróis do Mar, Sétima Legião, dos anos 80, e que são músicas que eu ainda ouço. E mu muitas vezes, tipo, eu sou influenciado muito, mas são das músicas que eu gosto mais, são, tipo, das mais antigas. Acho que, ou seja, eu gosto de vários tipos de músicas, tipo, de vários anos. Mas não sei, já com jazz é a mesma coisa. Super fã de, sei lá, Sinatra é mais do nosso tempo, mas sei lá, Billie Holiday, não sei, grandes nomes do jazz que não foram meus contemporâneos, obviamente. E que não sei, tipo, algo do antigo que me fascina. E nesta série, do Conta-me Como Foi, lá está, é o isto dos personagens, tipo, crescerem com a série, as referências, tipo. E porque eles na série, não é só a série isolada, eles pegam em. Ou seja, a série vai avançando no tempo, e há uma linha do tempo, e eles vão pegando em acontecimentos que aconteceram nos anos 80 e tentam recriá-los na série, e isso vai impactar os personagens. Por exemplo, o episódio de ontem, dia 19, foi o um episódio, tipo, sobre a morte do Zeca Afonso, e mostram imagens, tipo, mesmo dos anos 80, tipo, do funeral, e ver aquelas pessoas todas, e as personagens são influenciadas por isso. E não sei, tipo, é mesmo interessante, porque também gosto imenso de Zeca Afonso. E não sei, é só algo de. Não sei, tipo, é mesmo impactante, e sinto que as outras pessoas notam isso. Tipo, é de vezes os comentários, tipo, pá, és um velho. Pá, o exemplo, tipo, maior é, sei lá, sair à noite. Tipo, eu não adoro sair à noite, tipo, não adoro ir aí para os bares, tipo, curtir. Bem, pá, se calhar estou mesmo com linguagens de velho, em que digo curtir, ainda por cima, entre aspas. Não sei, sou mais pessoa, tipo, ficar em casa e assim. E sou mais pessoa de ficar em casa. E portanto, não sei. Pá, é isto. Sinto que não desenvolvi muito, porque também não tive muito tempo para isso. Mas é isso, olha, de cultura. Tenho agora umas culturas, pá, mais novas, mas também de anos 80. E é isso. Vamos passar à cultura. Sinto que começo sempre com bom. Começando com jazz, mais antigo, Chet Baker, I'm Old Fashioned, grande canção em que eu me identifico a 100% e exprimo tipo mesmo aquilo que eu estive a contar nesta última parte do episódio. Temos também, vamos pôr na cronológica, depois temos Heróis do Mar, banda portuguesa que eu já falei aqui, que teve grande sucesso na altura, que os meus pais tipo adoram. E vejo tipo comentários no YouTube a dizer tipo, por favor, voltem. Tipo, as pessoas gostavam imenso. Músicas, sabem, tipo, músicas deles. Paixão, tipo, paixão, paixão, pá, vai conhecido. Só gosto de ti. Essa. E portanto, pá, vou recomendar o Só Gosto de Ti. Muito bacana, tipo, criativo, tem twists bacanas na música. Ou seja, assim, não é daqueles que são sempre os mesmos quatro acordes e seguem, tipo, meio monocórdicos, não, tipo, tem, tipo, variações diferentes, bastante diferentes para a época, tipo, à semelhança de variações. E sim, depois, mais recentemente, mas que também ilustra um bocado disto do que é ter alma velha, é precisamente a música de Slow J, Alma Velha, que vai estar agora na... Acho que ainda não foi... quando este episódio sai, é na Feira de São Mateus. Portanto, se apreciam um Slow J, deem um saltinho a Viseu. Feira muito boa e com música, então nem que se fala. Mas é isto, pá. Peço desculpa, se calhar o episódio foi um bocado no ar, mas tinha aqui algumas recomendações soltas. Não tive muito tempo a preparar, mas é isso. Se gostaram, já sabem, podem classificar este podcast no Spotify com as estrelinhas aí embaixo. Apple Podcast, dá para fazer reviews mesmo, escrever e também dar estrelinhas. Podem seguir-me também no Spotify. Temos conta de Instagram, @entretantopodcast, e com publicações, idealmente semanais. Se calhar este episódio não vai ter, porque eu não vou conseguir preparar até lá. Mas é isto, obrigado por ouvirem e até ao próximo episódio. Ah, e resto de boas férias, meus amigos. Até à próxima.